Catecismo da Realeza Social de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Padre Redentorista August Philipp. Neste momento, pularei o índice, irei diretamente ao prefácio, que foi escrito por Dom Justino de Almeida Bueno. Muito honrado, aceitei o convite a prefaciar essa pequena grande obra e, para fazê-lo, gostaria de começar contando alguns fatos e tecendo comentários sobre uma das características do episcopado do grande Santo Ambrósio de Milão, do ano de 397, que teve uma intensa atividade pastoral em prol das relações Igreja-Estado. Com a derrota e morte de Máximo, o vencedor Teodósio foi associado ao Império e mostrou-se simpático às ideias de Santo Ambrósio frente a hereges e pagãos. De fato, Teodósio atendeu prontamente quando o Santo Bispo impediu a reconstrução da sinagoga e do santuário dos Valentinianos de Calínico. Mas, quando o Senado pediu a abrogação dos decretos de Graciano, que favoreciam os cristãos, o imperador, apesar de concordar com Ambrósio em não conceder o que os senadores pagãos pediam, deixou bem claro para o bispo que sua decisão foi autônoma e que não fez isso porque Santo Ambrósio havia pedido. Além disso, obrigou daquele momento em diante os membros da corte a manter sigilo no que se referia à política imperial. Essa necessidade de definir os limites das respectivas esferas de ação do bispo e do imperador começou a gerar uma certa tensão entre os dois. Temos aqui um aceno a um aspecto importante das relações entre Igreja e o Estado no Ocidente, que, a partir de acontecimentos como os que nos referimos, começaram a evoluir de modo bem diverso do Oriente. Enquanto neste, as estruturas eclesiásticas se acomodavam cada vez mais às estatais e ninguém questionava o imperador sobre o seu direito de intervir nas questões eclesiásticas, no Ocidente nascia como que uma divisão de competências. O bem do Estado e sua própria condição de cristão obrigavam o imperador a proteger e promover a única religião verdadeira. Mas as questões de fé e os assuntos internos da Igreja eram competência exclusiva das autoridades eclesiásticas. Um reflexo dessa nova situação pode ser vista num outro incidente envolvendo Santo Ambrósio e o imperador, que, apesar de ser um ato visto pelos dois meramente no plano disciplinar e intraeclesial, não deixou de ter repercussões políticas e funcionar como um paradigma das relações Igreja-Estado. O fato ocorrido foi a reação do Santo Bispo quando o imperador Teodósio ordenou o massacre de Tessalônica. Uma multidão enfurecida tinha matado o governador militar da Ilíria no circo de Tessalônica. Teodósio, numa primeira reação, dominado pela ira, ordenou que se castigasse severamente os culpados. Isso provocou um banho de sangue da população, incluindo mulheres e crianças, com o qual os soldados vingaram seu general, pois a revogação da ordem do imperador exigida por Santo Ambrósio não chegou a tempo. Este, então, foi o único que, numa conduta corajosa, fez frente a essa barbaridade, recriminando a crueldade do imperador. Quando este, mesmo advertido por carta de Ambrósio, quis entrar na igreja acompanhado de sua corte, Santo Ambrósio o impediu com autoridade e valentia. Não ousaria em sua presença oferecer o sacrifício divino. Como o imperador recalcitrasse e invocasse o exemplo do rei Davi, Santo Ambrósio recriminou publicamente e lhe perguntou se aquela boca que ordenara tão cruel massacre era digna de receber a hóstia sagrada. Convidou-o, então, a imitar Davi não só no pecado, mas também na penitência, pois o pecado só nos é tirado pelas lágrimas e pela penitência. Teodósio aceitou e, após um tempo fazendo penitência, no Natal de 390, revestido de trajes penitenciais, confessou publicamente o seu pecado e foi readmitido no seio da igreja. 5 anos depois, era o próprio Santo Ambrósio que pronunciava a oração fúnebre deste mesmo imperador de quem exigiu atos de penitência. Este episódio, que à primeira vista não parece oferecer muitos problemas para alcançar para alguns historiadores, um imperador cristão que se submete à reprovação de um bispo à autoridade temporal se submete ao poder espiritual. Para outros, tem uma importância ímpar. Estamos diante de um episódio que marca uma inflexão na relação entre império e igreja. Cria uma jurisprudência, se assim podemos dizer. O imperador está na igreja, não acima dela. Pela primeira vez, um imperador coloca sua condição de cristão acima da sua condição de soberano. Na longa querela entre o poder temporal e o poder espiritual, que marca indelevelmente a teoria política medieval, a imposição dessa contrição a Teodósio por Santo Ambrósio, por assim dizer, antecipa, em 7 séculos, a conhecida penitência de Canosa. Além de ser um marco primordial da progressiva supremacia eclesiástica sobre as instituições estatais, César deveria obedecer à moral cristã. Mais tarde, o próprio imperador confessou que Ambrósio fê-lo compreender o verdadeiro papel de um bispo cristão. Surgia, assim, um novo paradigma ético a regular o comportamento dos governantes. Pensei em contar esses acontecimentos que marcaram o início da cristianização da sociedade e daquela questão delicada, saber onde estão as fronteiras da igreja e onde as do Estado. O como dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12:17. Pois depois de 16 séculos, após Santo Ambrósio, estamos vivendo num extremo oposto. Evidente que não ignoro que nosso atual laicismo é fruto de todo um processo que vem de ismos, pretéritos, protestantismo, iluminismo, liberalismo, marxismo, psicologismo, modernismo, comunismo, socialismo. De fato, o escopo buscado por cada uma sociedade, igreja e Estado são distintos. A sociedade civil busca um fim temporal, que não é só ou simplesmente um bem material. Bens temporais são também a virtude, a paz, a concórdia, a amizade, a alegria. São características espirituais que fazem a perfeição de uma vida humana, mas que permanece humana. O fim da igreja é a bem-aventurança eterna. E aqui está particularmente a dificuldade que não é compreendida por muitos. A sociedade civil não é capaz, dentro dessa ordem das coisas, de dar ao homem seu fim último, a finalidade para a qual ele foi criado. Sendo assim, a igreja não vem nem destruir a natureza da sociedade civil, nem seu fim, que é o bem comum temporal. Ela vem assumir, curar, elevar esse mesmo bem. Daqui decorre que deve existir uma certa subordinação necessária da sociedade civil à ordem sobrenatural, como vimos nos episódios anteriores aqui narrados. Não podendo nos dar o nosso fim sobrenatural, a sociedade civil, ainda que indiretamente, deve guardar essa dependência de quem nos pode levar ao nosso fim sobrenatural. A história está recheada de exemplos. Na busca desse escopo, de 2 erros que devem ser evitados: uma clericalização da sociedade, quando o Estado absorve a igreja e se faz uma espécie de sociedade soberana sobrenatural, confundindo os dois poderes; uma separação total dessas duas sociedades que atende ao que chamamos hoje o laicismo ou liberalismo, ideologias que consistem em dizer o homem tem duas vidas, a civil, política e a religiosa. Uma não tem nada a ver com a outra. É uma espécie de esquizofrenia. Como ser duas coisas diferentes ao mesmo tempo, cidadão e cristão? Não posso agir como cristão quando devo agir como cidadão? Que disse Santo Ambrósio a Teodósio? Ora, essa é a doença que atacou o nosso mundo ocidental e que cria tantas dificuldades para as relações entre a sociedade eclesial e a civil. Nossa sociedade está doente no afã de reduzir exclusões, esquece-se que a exclusão mais trágica é obra dela mesma. A exclusão de Cristo do seu horizonte, a exclusão da sua presença na organização da sociedade e das instituições públicas, a exclusão do reinado social de Jesus Cristo. Mesmo entre aqueles que deploram essa tendência atual, poucos entendem que essa exclusão a origem de nossos males, que estamos provando pelo absurdo. Vide a arte pornográfica financiada com dinheiro público, o STF legislando pro aborto, um bispo francês proibindo a construção de um mosteiro em sua diocese e festejando a de uma mesquita, o incêndio da Catedral de Notre-Dame, etc. A necessidade é pelo absurdo, a necessidade de levar em conta a autoridade de Deus na administração pública e nos assuntos civis de nosso mundo atual. Que essa solução não está longe de nós, mas muito mais perto do que pensamos. De modo maravilhoso, encontramos-la e resumida na encíclica Quas Primas de Pio XI, escrita em 1925. Essa doutrina pode ser resumida no adágio. A paz de Cristo pelo reino de Cristo. Ora, o presente catecismo da realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo e seus direitos divinos na ordem social, de autoria do padre Filipe, que quase 100 anos depois de sua primeira publicação, 1927, novamente e diga-se de passagem oportunamente, nos é oferecido pela editora Realeza da Associação Cultural Christus Regnat, é um instrumento eficaz para nos fazer conhecer todo um conjunto de verdades que poderão fecundar as iniciativas políticas, sociais e culturais em nosso país em prol do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, de uma sociedade, de uma organização governamental onde se reconheça a Deus como Criador e fim último, onde nada seja anteposto a Cristo ou esteja em contradição com o seu reinado e direitos sobre as suas criaturas. Podemos, de modo resumido, elencar as principais verdades aqui expostas em 8 itens. Primeiro, Deus é o ente supremo, independente e soberano, e, como tudo foi criado por Ele, dele depende e deve voltar a ele. Tem um poder único, ilimitado e total sobre as coisas, sobre todas as coisas, ou seja, todas as sociedades, nações e estados pertencem a Deus como a seu Criador e fim supremo. 2. Segundo, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, é Rei no céu e na terra. A Igreja participa desta realeza. Terceiro, todas as constituições dos povos e sua legislação deveriam ter como fundamento e arcabouço Deus, Jesus Cristo e a missão da Igreja. Quarto, a Declaração dos Direitos do Homem cancelou das constituições e das leis Deus e tudo quanto é divino, substituindo-os pelo homem deificado. Quinto, o desconhecimento desse direito divino e o reconhecimento somente dos direitos humanos gerou a laicidade e todos os erros dela resultantes. Sexto, esses direitos do homem sem Deus levam-o a uma independência soberana, desfrutando de todas as liberdades de consciência, do ensino, da imprensa, de associação, dos cultos. E o que é uma aberração crê que tem a faculdade de fazer leis iníquas e imorais e impor à força a sua observância. Sétimo, se quisermos evitar os castigos divinos e catástrofes tremendas, cumpre que trabalhemos por suprimir nas constituições dos povos o chamado direito moderno e essas grandes liberdades. Oitavo, a paz e a ordem só poderão ser conseguidas se houver obediência a Deus e aos seus direitos sobre nós, para que as nações permaneçam unidas pelo vínculo da justiça e da caridade em Cristo. Aqui, levando em conta esses dois últimos pontos, temos que ressaltar o que julgamos ser uma grande tirada dessa obra. Ela nos alerta que nossa ação em prol do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo deve justamente aproveitar-se desses falsos direitos e pseudo-liberdades inventadas pelos laicistas. É com as próprias armas que estão usando para destruir a sociedade cristã que devemos destruir suas monstruosas criações. Como? Aproveitando da liberdade de ensino para pregarmos a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo nas escolas, na internet, nos centros católicos que surgem, nas famílias, na paróquia. Precisamos aproveitar da imprensa para publicar livros católicos, republicar as obras clássicas do catolicismo que tanto bem fizeram as vidas dos santos, os manuais de moral e ascética, os livros de espiritualidade que as editoras católicas não querem editar. Precisamos aproveitar da liberdade de associação para formarmos centros e institutos católicos, reuni-los em ligas nacionais, articular a união de todos os grupos católicos para termos nossos representantes na política e nos meios de poder decisório. Enfim, é preciso professarmos ostentativamente o culto do verdadeiro Deus, ensinarmos a todos que só a verdade e o bem têm direitos, o erro e o mal não têm. Um simples fato pode nos alertar para a necessidade desse reconhecimento explícito da nossa parte e das nossas instituições, da nossa identidade católica, o debate sobre a presença dos crucifixos nos lugares públicos, onde ainda não foi retirado. Alguns anos atrás, uma polêmica gerada pelo presidente da União de Muçulmanos da Itália tomou conta daquele país, já que o islamismo apresentou queixa contra uma escola pública, declarando que a presença do crucifixo violava a liberdade religiosa de seus filhos. Entre as inúmeras declarações em defesa da presença da cruz nas escolas e tribunais, conforme prevê a legislação italiana, uma que chamou a atenção foi a do ministro do Interior, Giuseppe Pisanu, que declarou: "Sinto-me ofendido como cristão e também como cidadão. O crucifixo não é apenas um símbolo da minha religião, mas a expressão mais elevada de 2000 anos de civilização que pertencem ao povo italiano. Segundo resolução multipartidária do Parlamento italiano, o crucifixo é o mais antigo e poderoso símbolo da liberdade de todos, bem como o símbolo da laicidade do Estado. E, por isso, o governo deve verificar o efeito respeito da lei que prevê sua presença em todas as salas de aulas e compreender uma campanha para explicar a todos por quais motivos o crucifixo representa nossa identidade nacional, europeia e ocidental. Aqui está a razão, creio eu, da necessidade de lutarmos em todo vigor pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nossos governantes e nossas instituições reconheçam e afirmem as raízes cristãs de nossa civilização. A Roma cristã foi para o mundo moderno o que a Roma pagã tinha sido para o mundo antigo, um núcleo universal." Chateaubriand. É uma questão de identidade, de fidelidade à verdade histórica, de afirmação do núcleo universal que une o Ocidente. E nós, brasileiros, não podemos fingir que não sabemos que somos a terra de Santa Cruz, que não se cospe no prato de que se come, que a matriz da nossa cultura é católica, ainda que não possamos desprezar a contribuição dos indígenas e africanos. A língua portuguesa e a fé cristã, legados da querida terrinha, deram à nossa pátria uma identidade e uma cara. Nossa literatura, nossas escolas e toda a nossa cultura têm raízes na cultura católica europeia. Não podemos deixar que essa tendência revisionista atual, que nega a memória das nossas raízes católicas, fabricando um falso e inexistente pluralismo cultural, vingue entre nós. Uma sociedade que esqueceu seu passado fica exposta ao risco de não ser capaz de enfrentar o presente e, pior ainda, de chegar a tornar-se vítima de seu futuro. João Paulo II. O Catecismo da Realeza Social de Nosso Senhor Jesus Cristo e seus direitos divinos na ordem social é, portanto, de uma atualidade e oportunidade extremas, uma obra que deve ser lida e estudada por todos que desejam empenhar-se na restauração da cristandade. Uma última palavra gostaria de dizer sobre a festa de Cristo Rei, ainda celebrada na nova liturgia pós-Vaticano II, mas esvaziada do seu verdadeiro e original significado. Se nos perguntarmos quais foram as intenções de Pio XI ao instituir uma festa em honra de Cristo Rei, veremos que a resposta não pode ser buscada na odierna celebração, que ao torná-la somente uma festa de conclusão do ano litúrgico, ceifou essas intenções do Santo Padre. As insuspeitas palavras de um pregador franciscano que está na moda sobre isso confirmam o que estamos dizendo e vai além. Mostra a intenção contrária a Pio XI da mentalidade pós-conciliar. O negrito é nosso. Quando foi instituída a festa de Cristo Rei em 1925, este era o aspecto que mais se sentia: proclamar o primado de Cristo sobre os reinos da terra, que cada vez mais abertamente se declaravam hostis ou neutros diante da fé e da Igreja. Havia implícito um certo confronto entre o mundo e a Igreja. Veio depois do Concílio Vaticano II e deu-nos da Igreja uma imagem um tanto diferente. Não mais uma Igreja acusadora do mundo, mas uma Igreja para o mundo, aberta para o mundo e em diálogo com ele, incluindo também o mundo político de inspiração não cristã. O resultado foi embaraço, a crise, o silêncio. Procurou-se dar à festa de Cristo Rei um novo conteúdo, suprimindo da noção evangélica de reino qualquer matiz de polêmica contra o mundo. Mas é justa esta solução? Estava errado o evangelista João quando falava de um conflito irredutível entre o mundo e Jesus e entre o mundo e seus discípulos? Penso que não. Estou convicto, antes, creio, porque é de fé que se trata, que ainda hoje o reino de Deus sofre violência, que há guerra entre os dois reinos e as duas cidades, ou as duas cidades no mundo, e que permanecer neutros não é possível, porque os neutros são sempre, na realidade, as melhores tropas de um dos dois reinos. Muito interessante essa última afirmação. Os neutros são sempre, na realidade, as melhores tropas de um dos dois reinos. Sim, os neutros, ou os claramente contrários, conseguiram desvirtuar a finalidade de Pio XI, que desejou inscrever a primazia de Cristo num duplo plano social e político, e por isso falou de realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o Papa desejava chamar a atenção para o fato da religião não se tratar de um assunto privado, que não se pode relegar a fé a um campo neutro, pois a sociedade só será plenamente humana se for plenamente cristã. A religião pode não organizar a sociedade, mas o Cristo não deixa de contribuir para a renovação da mesma, pois o Evangelho explicitado na doutrina da Igreja tem a força para nutrir desde o interior as sociedades humanas, contribuindo para que as mesmas se elevem em todos os seus aspectos humanos e políticos. Eco, portanto, a voz do Papa Pio XI, ainda hoje, a nos lembrar esse seu desejo inspirado por Deus. É muito mais desejar e nunca demais que a sociedade cristã possa aurir largamente vantagens tão preciosas e as conserve permanentemente. É preciso para isso propagar o mais possível a doutrina da dignidade real de nosso Senhor Salvador. Nenhum outro meio nos parece mais idôneo para este fim do que a instituição de uma solenidade própria, especial, em honra de Cristo Rei. A verdadeira finalidade da festa de Cristo Rei é mais uma das muitas restaurações a ser feitas que o vendaval pós-conciliar parece ter dizimado. No entanto, como disse um grande cardeal da atualidade, sempre houve traições na Igreja. Hoje não tenho medo de afirmar que há padres, bispos e até cardeais que temem proclamar o que Deus ensina e transmitir a doutrina da Igreja. Eles têm medo de não serem aceitos, de serem considerados reacionários. Então, eles afirmam coisas confusas, vagas e imprecisas para não serem criticadas. E são aliadas à evolução estúpida do mundo. É uma traição. Se o pastor não guia seu rebanho para águas mansas, para o pasto de capim fresco de que fala o Salmo, se ele não o protege dos lobos, ele é um pastor criminoso que está abandonando seu rebanho. Jesus diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. É o que acontece agora. E o mesmo cardeal continua: há uma forte maioria de sacerdotes que são fiéis à sua missão de ensinar, santificar e governar, mas há também um pequeno número que cede à tentação insalubre e perversa de alinhar a Igreja com os valores das sociedades ocidentais atuais. Eles querem, em primeiro lugar, dizer que a Igreja é aberta, acolhedora, atenta e moderna. A Igreja não é feita para ouvir, é feita para ensinar. Ela é mater et magistra, mãe e educadora. Certamente uma mãe ouve seu filho, mas seu papel, em primeiro lugar, é ensinar, orientar e dirigir, porque ela sabe melhor do que seus filhos que direção tomar. Alguns adotaram as ideologias do mundo atual com pretexto falacioso de se abrir para o mundo. Seria necessário antes tornar o mundo aberto a Deus, a fonte de nossa existência. Não podemos sacrificar a doutrina a uma pastoral que seria reduzida a uma porção mínima de misericórdia. Deus é misericordioso, mas apenas na medida em que reconhecemos que somos pecadores. Para que Deus possa exercer a sua misericórdia, devemos retornar a Ele como o filho pródigo. Há uma tendência perversa que consiste em falsificar a pastoral, opondo-se à doutrina e apresentando um Deus misericordioso que não exige nada. Mas não há pai que não exija nada de seus filhos. Deus, como todo bom pai, é exigente porque quer grandes coisas para nós. E por fim, aludindo ao terrível exemplo de Judas, diz: há homens na Igreja, alguns em altos níveis da hierarquia, que mancharam a Igreja, desfiguraram a face de Cristo, mas Judas não deveria nos levar a rejeitar todos os apóstolos. Esses graves fracassos não condenam a Igreja, pelo contrário, mostram que Deus confia em pessoas fracas para demonstrar o poder de seu amor por nós. Ele não confia sua Igreja a heróis excepcionais, mas a homens simples, para mostrar que Ele é quem age através deles. Pois bem, nós não somos heróis, somos esses homens simples, fracos, mas não neutros, imbuídos do desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir aquela missão que o mesmo Cristo nos deu, de instaurar tudo nele. Que a Virgem Maria, um espelho para nós, nos ajude a ser fiéis cumpridores de nossos deveres, para que sejamos dignos das promessas de seu Filho, nosso Rei e Senhor, Jesus Cristo. Catecismo Cívico, Direitos Divinos na Ordem Social, Jesus Cristo, Mestre Absoluto, pelo Padre August Philipp. Introdução. São calcados aos pés, hoje em dia, os direitos da verdade, e sobretudo os direitos da verdade suprema. Por isso, apresenta-se este catecismo, a pedir de todos profundo ato de fé em Deus e em Jesus Cristo, enquanto intervém, eles, com sua autoridade, em qualquer agrupamento social, como intervém com seu poder incontrastável, em toda a criação. Cumpre não se esqueçam os povos de que, em todas as relações de homem com homem, de uma sociedade com outra sociedade, de um país com outro país, como em tudo quanto constitui a organização íntima da nação, dependem de Deus e de Jesus Cristo. Neste ponto, como na questão da própria existência de Deus, todo indivíduo deve curvar-se reverente e dizer no fundo da alma: Credo, eu creio. Lição primeira: Domínio soberano de Deus sobre qualquer sociedade. 1. Recitai os primeiros artigos do símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. 2. Como se exprime, neste particular, a Santa Igreja no Credo da Missa? Creio num só Deus, Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho único do Pai. 3. Que entendeis com estas palavras, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis? Entendo que tudo quanto existe fora de Deus foi feito por Deus, e que todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Ele. 4. Que diferença fazeis entre as coisas visíveis e as invisíveis? Coisas há que podemos apreender por meio dos sentidos, vista, ouvido e outros. Estas são as coisas visíveis. Com estas, existem realmente outras que também podemos conhecer, mas não por meio dos nossos sentidos. 5. Lembrai alguns exemplos de coisas invisíveis. São invisíveis os anjos, a alma humana, o pensamento. Pensamento humano, a vontade humana, o poder e a autoridade humana. 6. Não será igualmente a sociedade dos homens coisa invisível? Não é visível a sociedade dos homens, porque não são os sentidos que a percebem. Entretanto, conhecemo-la perfeitamente. Nossa inteligência entende muito bem que esta nação é distinta daquela, que tal sociedade pública ou particular é diferente de qualquer outra sociedade. 7. Será a sociedade, considerando-se no que tem de visível e no que tem de invisível, uma criatura? É, e portanto, quando rezo o creio em Deus, dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, confesso e professo solenemente que toda a sociedade, como todo indivíduo, foi criado por Deus e, por conseguinte, de Deus depende. Dependência absoluta. 8. Que provas darei de que é mesmo uma criatura a sociedade? Temos o testemunho de Deus e do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Temos o testemunho da Santa Igreja e podemos, além disso, aduzir provas ministradas pela razão. A sociedade é uma reunião de homens. Ora, o homem é a criatura. Logo, pertencem às coisas criadas as relações que existem entre os homens. Uma sociedade como qualquer nasceu, nação, constitui evidentemente uma realidade positiva. Esta realidade é, com certeza, uma identidade moral, pessoa jurídica, e não é Deus. Desde que está fora de Deus, foi criada por Deus e está forçosamente sujeita ao domínio incondicional de Deus, assim como a criatura é propriedade do seu Criador. Outra verdade fundamental: não é apenas por ser o homem uma criatura que depende de Deus, é também porque Deus é o fim supremo e último do mesmo homem. Não resta dúvida que a finalidade de todo o criado é o Criador. Em especial, toda criatura racional, inteligente, tem como alvo derradeiro, sublime e infinito, Deus. O homem está feito para alcançar Deus e deve entender que é este o seu fim e deve tratar de realizá-lo. Ora, as condições, as contingências em que Deus colocou o homem são tais que não pode este deixar de viver em sociedade. Logo, como ente social, o fim último e supremo do homem é Deus. Quem o nega afirma que o fim da sociedade é esta mesma sociedade, e isto já não passa de idolatria, além de absurdo. Segunda lição: segunda, consequências necessárias da condição de criatura, condição essencial de qualquer sociedade. 9. Qual é a consequência imediata que se resulta de ser a sociedade uma criatura? Primeira consequência é a dependência necessária, absoluta, completa de qualquer sociedade e de qualquer ordem social estabelecida, assim como de qualquer ordem social possível para com Deus. 10. Não está claro para mim isto de dependência de um organismo social para com Deus. O organismo social não possui consciência. Apenas o indivíduo é capaz de entender o que é obrigação moral e de cumpri-la. Vai nas considerações acima expandidas lastimável confusão. Com efeito, a criação e a consequente dependência em que se acha toda a sociedade, nada tem com a consciência que porventura o homem possui destes fatos. Existem porque o homem recebeu de Deus o ser. Queira ou não queira, o homem é uma criatura. E o mesmo acontece com uma sociedade qualquer. É condição essencial para ela o estado de sujeição da criatura. Mais do que isso, toda sociedade é uma reunião dotada de inteligência. Logo, é preciso que saiba, em primeiro lugar, o que é que constitui a sua essência. É preciso que conheça os deveres primordiais que lhe são impostos. Ora, a verdade básica, alicerce de todas as outras, a verdade de onde promanam as obrigações da criatura, é certamente o domínio soberano que Deus exerce sobre as criaturas e a dependência absoluta destas para com o Criador. A coletividade que desconhece esta verdade elementar e fundamental trilharia caminhos errados. Faltar-lhe-ia um requisito imprescindível. Perder-se-ia infalivelmente. É urgente, pois, e intuitivo, que todo o Estado, toda a nação, ou por outra qualquer sociedade, profere para com Deus a submissão mais completa. Vemos, portanto, este preceito de ordem social, estabelecido e confirmado tanto pela consciência coletiva como pela consciência individual. 11. Que outro corolário resulta desta condição de criatura própria de qualquer sociedade? Consequência imediata e inelutável é a mesma constituição íntima de toda sociedade depende de Deus. Isso significa que os elementos todos que entram na formação do grupo devem estar impregnados, repassados, compenetrados de Deus. Todos os elementos, assim é que todos os elementos, assim é que se encontram sempre num agrupamento. Primeiro, a união das vontades. Segundo, um fim a realizar. Terceiro, meios adequados à consecução deste fim. Ora, por ser criatura, a sociedade depende de Deus em cada um destes elementos. Quem não vê a conclusão rigorosamente lógica? Quando se organiza um grêmio, deve-se considerar, através do prisma do fim supremo e derradeiro, Deus, o alvo particular em vista. Os meios que se adotarem não poderão, em caso algum, menosprezar as exigências da lei eterna. Enfim, a conjunção das vontades será feita de harmonia com a vontade do árbitro soberano. Daí decorre que o passo inicial de um Estado que se organiza é esculpir na sua Constituição, na sua Magna Carta, na sua legislação, como em tudo mais, este preito de vassalagem, esse reconhecimento total, sem reserva, dos direitos de Deus, esta conformidade exata com os ditames da lei eterna. Afirmar o contrário é entronizar a desordem e descambar para a idolatria. 12. Neste caso, ficaria decretada para os Estados a obrigação de prestar culto a Deus? Fica, pois as considerações precedentes dizem respeito a qualquer coletividade composta de seres inteligentes. Assiste a todo o Estado, a toda a nação e à própria sociedade das nações a obrigação preliminar de conhecer seus deveres essenciais, de inteirar-se e convencer-se deles. Motivos mais relevantes não pode haver. Deus é o Deus das sociedades, tanto quanto é o Deus dos indivíduos. E desde que o distintivo e caráter específico das sociedades é justamente serem sociais, sob este aspecto, é que lhes cumpre tributar a Deus culto e vassalagem absoluta. 13. Será possível constranger os Estados a prestar culto a Deus? Na prática, não querem saber de Deus. Nada melhor para a solução desta questão do que bem lembrar as palavras do apóstolo São Paulo. No capítulo 1 da Epístola aos Romanos, exprime-se como segue: desfere-se do alto do céu a ira de Deus contra as impiedades e injustiças dos homens que conservam presa com esta mesma injustiça a verdade, pois o que Deus conhece, também para eles é claro, Deus a eles o comunicou. Pois as suas perfeições invisíveis, sua onipotência eterna e sua divindade, ele as tornou patentes à inteligência humana por meio das suas obras, desde a criação do mundo. Logo, para eles, não haverá desculpa, já que conheceram a Deus e assim mesmo não o glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Romanos 1, 18 e etc. O Espírito Santo, pela boca do Doutor das Nações, proclama que não tem desculpa os pagãos engolfados nos horrores da impiedade. Nada que os excuse por não terem conhecido nem glorificado a Deus. Acusa-os de haverem rejeitado a luz e não pode absolutamente achar justificações. Da mesma forma que os pagãos designados aqui por São Paulo, os estados modernos, sejam eles quais forem, são responsáveis. Ninguém admitirá que procedem consoante às exigências da consciência e dos ditames da razão. Deus manifesta-se, revela-se com efeito por suas obras, tanto aos governantes e aos dirigentes como aos outros indivíduos. Ora, se houver entre eles quem deixe de exigir o culto social e oficial dos estados a Deus, este é culpado pelos motivos que aduz São Paulo. No ponto de vista meramente racional, os governos, os parlamentos, os legisladores, etc., têm obrigação de prestar a Deus um culto. e desta obrigação não podem eximir nenhum Estado, sociedade alguma. Estas condições nos levam à seguinte conclusão. Ainda quando um Estado andasse afastado das diretivas da Igreja, por não as conhecer, vigorava para ele rigorosa e inelutável a necessidade de entregar-se a Deus e de submeter-se aos preceitos divinos da lei eterna. 14. Então serão culpados todos os políticos que não têm a coragem de proclamar o soberano domínio de Deus sobre todas as criaturas, em especial sobre os organismos sociais, embora aleguem tais políticos motivos de prudência e oportunismo? Certamente, o apóstolo São Paulo diz sem rodeios, e declara mais, que se exercerá a severidade de Deus contra os povos desobedientes a esta lei primordial. Quem não aceitar Deus como Criador, Mestre e Soberano Senhor da sociedade, posterga o código natural, despreza e ofende o lume da razão. Não nos servem as suas teorias e havemos de combatê-las com a energia do desespero e a certeza do triunfo. 15. Resulta disso que a sã política é e deve ser dirigida por Deus? Isso mesmo. Política sã há de ser dirigida por Deus. Pode-se entender pela palavra política isto ou aquilo, não importa. É sempre alguma realidade e sujeita sempre ao mando divino. E importa, sobremaneira, não esquecermos aqui a doutrina do nosso fim último, precedentemente exposta. Não será lícito nunca e nem sequer prudente perder-se de vista esta verdade capital. O homem está nessa terra para conquistar a bem-aventurança eterna. E todas as instituições humanas ou divinas têm a mesma e única mira, almejam a glória de Deus e a salvação das almas. Logo, cumpre que as organizações sociais todas as ações políticas, todas as normas e diretivas das constituições tomem na devida consideração este princípio fundamental. O homem não está criado para a vida temporal, senão para a eternidade. Os códigos dos povos, as suas legislações, seus preceitos jurídicos, administrativos e quaisquer outros devem assentar no alicerce da finalidade de toda a existência humana. Esta finalidade exige que a política, contudo o mais, se conforme rigorosamente com as prescrições da lei eterna de Deus e do Decálogo, com os ensinos do Credo. 16. Isto que dizeis do Estado, da nação, submissão total, completa a Deus, não é também o caso da Igreja? Exatamente. A Igreja é uma sociedade e por isso mesmo deve a Deus obediência absoluta, sujeição perfeita. Existem neste mundo inúmeras sociedades e variadíssimas. Entretanto, duas dominam as outras, a Igreja e o Estado. Hoje em dia, porém, graçam e proliferam espantosamente as teorias errôneas quanto à subserviência que incumbe ao Estado para com Deus. Daí a urgência de derramar a luz neste particular. Mas a Igreja tem de professar uma submissão a Deus tanto mais profunda quanto mais importante é seu papel de diretora dos homens na consecução dos destinos eternos. A Igreja depende de Deus na própria existência. Depende dele pelos meios de que lança a mão para santificar as almas. Igualmente pela missão que lhe foi imposta apontar aos indivíduos e aos chefes, às sociedades particulares e aos estados, os caminhos que levam à salvação. Em resumo, qualquer sociedade depende de Deus. O Estado é uma sociedade, logo o Estado depende de Deus. A Igreja é uma sociedade, logo a Igreja depende de Deus. E esta dependência apresenta caráter mais íntimo. 17. A conclusão que parece desprender-se do que foi precedentemente exposto é a concordância plena entre a Igreja e o Estado no governo dos homens, não é isso? Certíssimo. Este foi constantemente o ensino dos papas. Que houvesse harmonia perfeita entre a Igreja e o Estado. A razão é óbvia. Ambos estes poderes, Igreja e Estado, são instituições emanadas da vontade de Deus. O papel da Igreja é nortear os homens e conduzi-los à felicidade suprema. O papel do Estado é promover o bem-estar material e temporal dos seus súditos. Tal bem-estar, proporcionado pelos governos, é destinado a remover os obstáculos e a facilitar a romaria terrena em demanda ao céu. Sendo a posse do céu o alvo final, o termo único de tudo, é claro que tudo deve ser coordenado em vista deste objeto. Desde que a Igreja foi incumbida de encaminhar infalivelmente os homens para seus destinos sublimes, é necessário que seja obedecida. Isto entra nos planos da providência. Ainda que seus domínios não envolvam as coisas de ordem material, dela é que recebemos as instruções precisas para o uso lícito destes mesmos bens transitórios. Pio IX e Leão XIII condenaram, de modo formal e terminantemente, a tese da separação da Igreja e do Estado. 18. Esses ensinamentos parecem importantíssimos, excepcionalmente graves. Disse-ia que nenhuma inteligência humana, querendo desposar a verdade e reverenciar a lei divina, não deverá jamais tolerar o pensamento sequer da independência de um Estado, de uma sociedade ou simplesmente da política com Deus? É isso mesmo, um pensamento destes, sendo voluntário, consentido, encerra um ato de rebelião, uma revolta caracterizada, uma declaração explícita de independência da criatura para com o Criador. Essa insubordinação do espírito contra Deus constitui um pecado de extrema gravidade.